havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 30ª reunião ordinária da sessão legislativa 2016. Convido o nobre vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria, para que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 20, versículos 7 e 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 29ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Boa noite a todos os vereadores, munícipes que se encontram aqui presentes, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração, a todos os ouvintes de fora do Estado e do país pela rádio web radiojataí.com.br. Meu boa noite a todos. Estamos chegando aí na reta final da última semana das eleições. Estamos vendo muita coisa que tem acontecendo em nosso município e hoje saio até em defesa da nossa população, mais uma vez, por estar escutando tanta bobagem e bobeira. Acho que por uma prefeitura, por uma cadeira de vereador, não precisa uma pessoa se expor a tanta humilhação e tanta hipocrisia de ter tantas mentiras. E nessas mentiras está jogando nome de famílias no ar. Acredito eu que cada um que tem sua família tem que respeitar a do outro. E cada um que quer sentar nessa cadeira de vereador ou que quer sentar na cadeira de prefeito, a primeira coisa é respeitar a família. Porque se ele não respeita a família dos outros, como que ele vai respeitar o nosso munícipe? E outra coisa, todos nós sabemos, conhecemos cada um aqui da cidade, a cidade é pequena, não adianta hoje todo mundo falar que é santo, que todo mundo é certo, e não adianta também meia dúzia de puxar saco, ficar defendendo e ficar julgando o outro lado. Independente de quem seja o vencedor das eleições, eu sempre respeitei os dois candidatos, que são candidatos a prefeito, sempre admirei o trabalho como pessoa dos dois, mas acredito que para ser prefeito de um município, não precisa chegar o momento de chegar a tanta mentira de falar coisas que não existem. Acompanhei o trabalho da Polícia Militar semana passada, onde mais uma vez colocaram o nome de um munícipe que estava armado, uma coisa que mentiu novamente. Eu acredito que a nossa cidade não é a Rede Globo, não é a Rede Massa, para fazer novela, nem muito menos teatro. E a população não quer saber dessas coisas. Eu acho que cada vereador, cada candidato a prefeito, tem que estar usando a sua palavra para falar proposta para o nosso município. Defeito todo mundo tem. Não precisa ficar um mostrando o defeito do outro. Agora, se alguém quer ter alguma criatividade, tenha criatividade para fazer a coisa do bem. Tenha criatividade para fazer um futuro melhor. Tenha criatividade para fazer a nossa cidade melhor. Não ter a criatividade de ficar mentindo, porque a nossa população já está cheia disso. A nossa população está cheia de político que só vem para fazer promessa. A nossa população está cheia de político que agora sai de dentro da tua casa para ir visitar o pobre. A população está cheia daquele que nunca abraçou e agora vai na porta de cada um para abraçar. É ainda bem que a população sabe quem são os políticos que se preocupam com a cidade. A população observou bem quem mora no Antônio José Vieira, no Milton Félix, no Jesuíno Lourdes Saliné. Tem candidato a vereador aí que se for bater na porta da tua casa, você perguntar qual o nome desse conjunto que eu moro, o vereador não sabe nem o nome do conjunto. O vice-prefeito tem por obrigação de saber o nome de cada rua e de cada conjunto da cidade. Tem que saber quantos quilômetros tem de asfalto, de quanto tem de estrada rural. Porque quem se candidata tem que saber a necessidade do município. E para saber a necessidade do município, ele tem que estar no meio do povo. E tem que estar no meio do povo os 4 anos. Não é somente em época de eleição. Na época de eleição todo mundo é bonito, todo mundo é bonzinho, todo lugar vai melhorar. E por que não faz isso quando está aqui sentado na cadeira? Todo mundo tem aqui as indicações que eu fiz e tem orgulho de ser o vereador que mais indicação fez nesse mandato. E quem achar que eu estou mentindo, tem o portal Transparência, que está as indicações e requerimento dos vereadores. Sou nascido aqui, sou criado aqui, e quando eu morrer, vou ser enterrado aqui. Não sou turista, não estou sendo candidato simplesmente para pegar o meu pagamento e ficar sumido, não. E da mesma forma que eu entrei nessa Câmara dia 1º de janeiro, eu vou sair dia 31 de dezembro e vou sair de cabeça erguida. Vou sair de cabeça erguida porque eu sei que eu fiz o meu trabalho. Eu sei que errei por várias vezes, por ter deixado de atender a um ou a outro. Mas às vezes, por força que nós não temos aqui a caneta na mão. Mas o meu papel eu fiz. Os vereadores aqui fizeram. Da mesma forma que saem em defesa todos eles no funcionário. Eu sempre fui, sou e serei amigo do funcionário público. Quem acompanha os meus discursos aqui, sabe que desde quando eu assumi, eu sempre falei, quem carrega o município nas costas é o funcionário. Porque é o funcionário que faz a limpeza, é o funcionário do posto de saúde que atende a população quando mais precisa. Porque ninguém vai num posto de saúde ou num hospital por boniteza, vai porque está precisando. Sai em defesa daqui quando todos, junto com os professores, enfrentaram para ter o que era de direito deles, coisas que eles nunca tiveram. Não estou falando isso para demonstrar que nós fizemos trabalho, não. Só estou lembrando quem valorizou o funcionário. Da mesma forma, sempre saí em defesa aqui da família Fernandes Germano, que sempre foi falado que Jataizinho não tinha cartão de crédito, que Jataizinho não tinha nada, nem um papel que liberava para comprar. E o seu Pedro Germano e a senhora Clair Fernandes Germano foram aí em vários lugares e pediram para liberar, para pagar pneu, para pagar peças de carro, para pagar peças e reformas dos caminhões e dos ônibus das crianças. E hoje várias pessoas falam assim, não podemos esquecer do passado. Concordo, temos que lembrar mesmo, temos que lembrar do Marcão da Prefeitura, que sempre trabalhou junto à nossa cidade, que é funcionário público e nada manchou sua reputação. Temos que lembrar, igual foi falado várias vezes, eu nunca tive vergonha de falar quem nos ajudou, independente de lado de partido ou lado político, porque estamos aqui não é para defender um nem o outro, estamos para defender a nossa comunidade. E hoje eu escuto bem pouco, vereador Clóvis, ser falado da Clair, escuto bem pouco ser falado do Pedro Germano. E muitos, vereador Jorge está aqui como testemunha, na fala dele, eu quero que ele responda o que a população hoje tem perguntado. O que será que aconteceu que a Clair e a Pedro Germano antes era bom e hoje não são mais? Está enganado quem está falando isso. Eles eram bons e hoje são melhores ainda. Que hoje eles demonstraram que são pessoas de caráter, que são pessoas de bem e sempre se preocupam pela cidade. Quero aqui mandar um abraço também, o Elcio Azevedo me convidou para fazer uma visita nas empresas dele. Estarei enviando um ofício para o Elcio Azevedo, que está fazendo um investimento de mais de R$1 milhão em Jataizinho. Pessoa que quer o bem da cidade, pessoa que sabe que Jataizinho vai ter um futuro melhor. Por isso, ele faz o investimento na cidade e não faz o investimento para fora. E eu quero agradecer ele por ter feito o convite para me estar na empresa dele e pelo elogio que ele me fez. Que ele sabe que eu tenho vontade de uma cidade melhor, que eu tenho vontade de um futuro brilhante para a nossa cidade. Quero mandar um abraço para o meu amigo pessoal, que é vice-prefeito na cidade de Açaí, Dr. Mário Sato, que conversou comigo ontem, me desejou muita sorte e falou para mim, te admiro, você é um menino que tem futuro político e a política precisa de pessoas como você. E cada dia que passa, independente do resultado das eleições, eu saio dessa casa de leis, como eu já disse, dia 31, eu não volto aqui mais como vereador, porque todos sabem que eu não sou candidato a vereador. Mas pode ter certeza, estarei junto com os vereadores que forem assumir e vou dar continuidade no meu trabalho, independente do que aconteça. Porque igual eu disse, nasci, vivi e vou morrer em Jataizinho. Não preciso criticar e nem julgar ninguém. Preciso fazer o meu trabalho, porque Deus me deu uma vida, deu a minha, para me cuidar da minha e não cuidar da vida dos outros. Porque cada um tem que cuidar da sua. E quem cuida do brilho do outro é porque não tem o seu brilho próprio. Então cada político pensa na população, pensa no que fazer pelo nosso povo e pare criticar, julgar seus adversários. O povo está cansado de picuinha. O povo está cansado de um falar mal do outro. O povo quer ver atitude. O povo quer ver uma cidade melhor. E a cidade, para estar bem, tem que estar todos juntos. A eleição acaba domingo, 5 horas da tarde. Acabou a eleição. Deus abençoe e ilumine a cabeça dos 9 vereadores eleitos. Deus abençoe e ilumine a cabeça do vice e do prefeito eleito, que façam um trabalho para a cidade, um trabalho que seja para a cidade toda, que não tenha perseguição, uma cidade que, independente de onde um ou outro votou, não seja perseguido, porque a política é uma festa da democracia, é onde cada um tem o direito de votar e escolher quem ele achar melhor, e cada um tem que respeitar a opinião do outro. Quero deixar aqui meu abraço a toda a população de Jataizinho que está acompanhando a política. Que Deus ilumine a cada um e que vote com o coração e com a razão, sem medo de perseguição e sem medo de ser feliz. Que vote no candidato a vereador onde ele achar que vai trabalhar e fazer um trabalho pela nossa cidade. Que vote em um vice e um prefeito que eles saibam que vai ser atuante, que vai trabalhar pela nossa cidade, em quem estará no meio do povo e vai fazer o serviço para o povo, independente de quem sejam os eleitos. Que Deus ilumine a cabeça de cada um para mudar a nossa cidade, porque nossa Jataizinho precisa de um futuro melhor, precisa de uma cidade que todos querem, e a cidade que todos querem é uma cidade de paz, e a paz começa pelos vereadores que são formadores de opinião, pelo prefeito que é um formador de opinião e tem que ter respeito pelos funcionários, respeito pela comunidade e respeito pela população. O respeito vale mais acima de tudo. Então, para a cidade melhorar, nós precisamos começar pelo respeito. O respeito por cada um que mora em Jataizinho. Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Passo a palavra ao vereador Jorge.
Vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que se faz presente aqui na Câmara, boa noite a todos. A população que sempre acompanha atentamente aqui a sessão da Câmara através da Rádio Nova Geração também, eu estendo aí meu boa noite a todos. E quero dizer que na segunda-feira que vem, quando nós estivermos aqui usando esse microfone, nós já vamos ter um novo prefeito eleito, um vice-prefeito e uma nova Câmara composta para que possa assumir a partir de 1º de janeiro do ano de 2017. Eu quero dizer para as pessoas que aqui vieram, para as pessoas que estão vindo de casa, que durante todo o nosso mandato, acho que todos tentaram trabalhar da sua maneira. É claro que no meio do caminho nós tivemos algumas situações difíceis aqui dentro da casa, pela falta de capacidade de um ou de outro vereador, pela falta de conhecimento de um ou de outro vereador, ou por esse um ou outro vereador ser um grande laranja de um ou de outra pessoa. Tentamos fazer coisas boas para a população, tudo que veio de projeto aqui, os poucos projetos que vieram, nós votamos de acordo com a necessidade do povo de Jataizinho. E a grande vergonha dessa Câmara Municipal foi, vereador Alex, vereador Clóvis, quando veio para essa casa um projeto onde o prefeito atual, ele consertou um erro de mais de 10 anos. O professor do ensino fundamental, o professor da educação infantil, que estavam aí com seu salário defasado em quase 40%, porque desde o ano de 2005, esses servidores, eles não tinham a reposição salarial. Eu, vereador Alex, que participamos de uma reunião com o prefeito, convidamos o vereador Clóvis, convidamos o vereador Maurílio, eles não puderam ir nessa conversa, e nós desafiamos o prefeito municipal da época. Pedimos para que ele revesse essa situação e que ele fizesse aí um sacrifício para poder estar atendendo o servidor. Além dessas duas categorias de professores, ele também atendeu todos os outros servidores, dando aí uma reposição de mais de 30%, dividido em algumas parcelas, para atender o servidor. E esse projeto chegou aqui na Câmara, gente, e foi uma das maiores vergonhas que eu já vi em Jataizinho. O presidente da casa, o senhor Adilson Gonçalves, junto com um bando de incompetente que ele nomeou para trabalhar aqui na Câmara, simplesmente eles quiseram engavetar esse projeto a mando do ex-prefeito Wilson Fernandes. Porque eles não deram o reajuste ao longo dos anos que foi prefeito. Daí o prefeito Hélio Duque, que infelizmente não teve um mandato de acordo com a necessidade da população, e também esse grupo que quer voltar na prefeitura foi quem articulou para que o mandato fosse uma desgraça. Eles fizeram de tudo para sabotar esse governo atual que está na prefeitura. Por quê? Porque eles queriam que o prefeito Hélio Duque não decolasse. Porque se a cidade fosse mal administrada, se ela não tivesse as obras que tivesse que ter, eles iriam ganhar a eleição de novo. Olha o pensamento de um grupo político que não pensa no bem-estar do seu povo. Quanto pior, vai ser melhor para nós. Só que eles não imaginavam que todos os políticos de Jataizinho, sabendo dessa vergonha, dessa fraude que eles estavam cometendo em Jataizinho, o povo, os políticos, pensaram em fazer uma grande união para que pudesse tirar essas pessoas que não pensam no povo, que estão pensando em fazer casa. Mas não é casa popular não, Alex. É casa para alugar. Você vê o rei do aluguel desesperado, andando nas caminhadas, louco, naquela ganância de fazer mais 100 casas em Jataizinho. E o povo sabe que eu estou falando aqui a verdade. Imagina bem se hoje as empresas que fabricam geladeira estão falidas, estão demitindo gente. Daí tem um cara que arruma uma ou outra geladeira por mês no Jataizinho e o cara tem 100 casa. Pensa bem. Isso não tem explicação. Não recebeu herança, não ganhou na Mega Sena, nem na Loto Fácil, nem na Loteria Esportiva, e o homem compra tudo em Jataizinho. Só que antes de 2004 não tinha tanta coisa não. Então isso que o povo tem que pensar. É uma vergonha a maneira que estão fazendo política, com mentira, ameaçando servidor público. É vergonhoso isso. Eu acho que isso tem que acabar. E as pessoas pregam de bonzinho,
enganaram a nossa população, enganou até eu que fui vereador, que eu defendi esse povo 8 anos, e graças a Deus, não tem filmagem, não tem gravação, não tem nada, falando que um dia me deram algo para que eu pudesse defender eles. Passaram a mão na cara de todo mundo e fizeram o que fizeram com o nosso município. Só que os políticos e o povo acordaram, abandonaram esse pessoal que se faz de bonzinho e tenta enganar toda a população. Até a própria família hoje virou as costas de tanta coisa que fizeram. Eu quero o bem da minha cidade. Estou aqui há 3 mandatos, sempre ajudando. Tudo que for de bom, sempre votei nos outros 2 mandatos, votei nesse mandato, porque é o justo, é o papel que o vereador tem que fazer. Agora não pode chegar um projeto aqui importante na Câmara Municipal, onde o servidor, onde o professor, que merece aí toda a atenção, daí as pessoas pegam, engavetam o projeto, e depois que nós votamos o projeto, as pessoas vão lá no fórum denunciar o prefeito municipal porque deu aumento para a população. E é candidato a vereador também, o cidadão, o senhor Dilermando Silani. Como que um cara desse faz política? Como que ele pede voto se ele tem coragem de denunciar um prefeito porque deu aumento para o professor? O que que ele entende de coisa contábil? Laranja também. Um mega de um laranjão. Então, gente, é vergonhoso ver uma política feita desse jeito. Política é para você apresentar propostas, para você mostrar para o seu povo que você é capaz de fazer algo em prol da população. E não é isso que a gente tem visto. As pessoas saem nas casas chamando gente que acorda às 5 horas da manhã, que volta 6, 7 horas aqui na cidade, pessoas que trabalham falando que daquele lado lá existe uma quadrilha, que existe um monte de bandidos. Isso é vergonhoso. Você vê políticos que se julgam tal, que se acham bacana fazer uma política suja desse jeito, é vergonhoso. E na casa de uma família minha, minha família é tão grande da Taizinho, que as pessoas nem sabem quem que é parente meu. Daí chega lá, fala mal do Jorginho. Então é vergonhoso. Então é isso que nós temos que pensar e mudar esse jeito, esse conceito de fazer políticas. Não podemos querer ludibriar, enganar as pessoas desse jeito, não. Eu acho que o político tem que fazer uma política limpa, uma política saudável. É o jeito que eu escolhi fazer política, estar sempre perto da população. E é por isso que a gente, por muito e muito tempo, nós estamos aqui. E não tenho dúvida que segunda-feira, quando eu chegar aqui, o meu discurso é mais uma vez de um vereador eleito. De um vereador que tem credibilidade com a população, que tem o respeito do povo. Então que as pessoas reflitam muito. Tá, que vocês vão para as urnas nesse próximo domingo pensando no emprego para o seu filho, para o neto, no emprego para um amigo. Que vocês vão pensando que talvez nós podemos ter a casa popular, a casa de R$200 por mês, de 220, de R$180 por mês, que um cidadão assalariado, que ele possa pagar. Não uma casa de 600, de R$700, de 1.000, que você vai lá, que você financia, paga 5, 6 parcelas e depois você tem que voltar para o aluguel. Que é melhor pagar quinhentão de aluguel do que 1.000 de prestação. É o que a pessoa consiga fazer isso aí. Então, eu acho que nós temos que pensar nisso. Não pode Santa Cecília, Santa Bárbara, Uraí, Ibiporã, Nova América da Colina, Sertanópolis, Sertaneja, todos esses municípios que é mais ou menos do mesmo porte de Jataizinho, ter todas essas conquistas e nós não termos isso na nossa cidade. Tem coisa errada. Por algum motivo, essas coisas não aconteceram. Então, que as pessoas pensam bem, que reflitam bem, e que vocês, durante essa semana, vocês que estão aqui, vocês que estão me ouvindo aí de casa, muita coisa vai ser dita, muita coisa, de repente, será jogada na rua, e eu, do grupo político que eu pertenço hoje, eu tenho dito para todo mundo, gente, vamos fazer uma campanha de alto nível. Não vamos baixar o nível. O povo não é mais bobo, não. Aquelas pessoas que soltar qualquer tipo de coisa na rua, ali vai mostrar o desespero. Isso é coisa de gente que está desesperado, que está angustiado, que sabe que a casa caiu. Então nós vamos fazer diferente. Vamos fazer política limpa, que esse é o jeito que eu aprendi em fazer política. Então, durante a semana, vocês vão ver jornalzinho na rua, mas é xingando o nosso povo. Vocês vão ver um monte de coisa na rua, mas vai ser xingando o nosso povo. O pessoal vai colocar um monte de coisa na internet, mas vai ser xingando esse grupo qual eu pertenço. Mas esse nome é desespero. É medo. É medo de imaginar que não vai existir a teta mais. Isso está dando calafrio, está dando desespero nas pessoas. Hoje eu vejo, converso com gente que tem um compromisso de votar em mim pelo meu trabalho. Pessoas indo lá oferecendo dinheiro para comprar o meu voto. O rei do aluguel está louquinho atrás do eleitor meu, Clóvis, oferecendo dinheiro para o meu, para aquela pessoa que vai votar em mim. Então, Jataizinho, preste muita atenção. Tá? Vai para a urna, vai consciente. Ninguém vai perseguir ninguém. Não adianta. E isso aí acabou. Hoje, a justiça está bem próximo da gente. Se alguém fizer qualquer denúncia, fizer contra as pessoas que estão ameaçando, a justiça na hora. Hoje nós estamos a 6 quilômetros da justiça. Nós não estamos mais a 30 e nem tem um pedágio para barrar a gente. Aqui o trânsito é livre. Então que vocês possam imaginar que podemos sim viver um novo tempo, um novo jeito, uma nova maneira de se fazer política. Uma política voltada realmente para aquele que precisa. Não para aquele que quer ficar mais rico. Não para aquele que quer aumentar a sua renda em cima da costa do povo, através da prefeitura. Boa noite a todos.
Vereador Clóvis da Silva Cordeiro, vereador Clovinho.
Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, munícipes que se fazem presentes, e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Já que todo mundo falou na consciência do voto, eu também vou fazer um apelo aqui. Pelo amor de Deus, gente, não vote em R$50 e em R$100. Pelo amor de Deus. A gente vê um monte de coisas aí na rua que o cara vai e cola, vamos pôr um adesivo, R$100 por semana. O cara vai e cola um adesivo numa casa, R$100 por semana. Então, pelo amor de Deus, não vote assim. Vá com a consciência, vá com o coração, vá até nas urnas e vote no cara que não te ofereceu. Esse cara que não te ofereceu, com certeza ele tem boas intenções com o município. O cara que te ofereceu dinheiro, de um jeito ou do outro, ele vai ter que tirar esse dinheiro de volta. E para tirar esse dinheiro de volta é do lombo de vocês mesmo. É do lombo nosso que tira, paga os impostos certinho, que faz o trabalho certo, vai sair do nosso bolso mesmo. Então, pelo amor de Deus, não vote em R$50, em R$100, porque vai sair, esse dinheiro vai ter que pegar de volta. E para pegar de volta é do bolso de vocês mesmo. Entendeu? A gente, na política em si, eu venho fazendo uma campanha, vamos dizer assim, há 4 anos. Há 4 anos eu venho ajudando, venho somando, venho pedindo, venho conversando, praticamente os 4 anos. Agora tem candidatos e candidatos que só o povo só vê durante o finalzinho de mandato, época de eleição, vereador de 4 anos. Então, gente, é 2 meses, vamos colocar ali R$500 de gasolina. Pelo amor de Deus, vote com o coração, porque isso aí vai sair do bolso de vocês mesmo. Não vá nem conversinha bonita, discursinho disso, discursinho daquilo, e R$50 no bolso, e R$100 no bolso. Isso aí, gente, vocês vão ter que comer 4 anos esses R$100 de novo. Então, pelo amor de Deus, vá para as urnas, vá pensando no município, vá pensando na sua cidade, vá pensando na sua família. Quem está interessado de verdade pelo seu município? Que está brigando de verdade pela sua cidade. Pelo amor de Deus, não vote por causa de R$50, que é 4 anos comendo R$50. É 4 anos sem poder cobrar. Porque o dia que vem cobrar o vereador, ele vai falar, não, eu te paguei lá atrás. Eu te dei R$50, eu te dei R$100. Ah, 1 mês, 4 semanas, eu te dei R$200 de gasolina. Então você não tem direito de cobrar mais nada. Acabou. Entendeu? É 4 anos com R$200 de combustível. E é por aí. Entendeu? E outra coisa, gente, não é um ou dois. Você vê aí, são milhares, milhares não vou dizer, mas dezenas de carros para cima e para baixo aí, entendeu? Que infelizmente está em cima desses R$50, ou de R$100. Isso aí vai complicar. Quero dizer para vocês assim que esse dinheiro vai ter que voltar para o bolso. Ninguém vai investir hoje R$50 mil numa campanha para ter um retorno aí de 4 anos aí de praticamente o juro disso aí. Ninguém. Entendeu? Então eu quero que vocês vá para as urnas, vá consciente. Eu acredito que nós temos que mudar, temos que renovar, temos que pensar no município. Pensar no nosso município, pensar no bem-estar da nossa população. Olhar para trás e ver a situação que está essa cidade nossa hoje. Olhem dos lados de vocês, não é difícil. Olhem para o lado da nossa cidade, a situação que está. Infelizmente, isso aí faz parte da política do candidato que faz 2 meses. Do candidato que vai lá e não está nem aí com vocês. E outra, a política, infelizmente, é o mal necessário. Ela tem que existir. Mas acompanhe seu político. Acompanhe os 9, na verdade, não é o cara que você votou. Não é acompanhar só o trabalho do vereador Clovin, só o trabalho do vereador Cícero, só o trabalho do vereador Polaco, só o trabalho do vereador Alex, só o trabalho do vereador Bidu, só o trabalho do vereador Jorge. Não, acompanhe o trabalho dos 9. Acompanhe, não dá para vir na Câmara, ouça pelo rádio. Não dá para ouvir pelo rádio, vem aqui na Câmara. Não pega coisas no vento. Muitas vezes o nego pega no vento, o fulano não presta, fulano. Não, mentira. Quando o cara ouve, acompanhou o trabalho do político, ele tem como defender. Ele tem como questionar. Entenderam? Então eu peço para vocês. Acabando, agora 5 meses não vai acontecer mais nada. Praticamente não acontece. Não tem o que fazer mais durante 5 meses. Mas a partir do dia 1º de janeiro, eu faço um apelo para vocês. Comecem a acompanhar. Independente se o vereador Clovin voltar aqui ou não voltar, acompanhe os seus políticos. Que, na verdade, eu também era leigo. Antes de sentar aqui, eu era leigo. Não entrava numa Câmara de Vereadores para nada. Nunca entrei. Vou falar bem a verdade para vocês. Eu vim conhecer uma Câmara de Vereadores aqui em Jataizinho. Eu votava e ponhava o cara lá e esqueci. Acabou. Eu votava no prefeito e deixava ele lá à vontade. Entenderam? Então, eu quero dizer para vocês, acompanhe o trabalho. Acompanhe os trabalhos da Câmara, acompanhe os trabalhos do Executivo, prestem bem atenção. Para depois, daqui 4 anos de novo, a hora que o cara chegar e pedir teu voto, você fala, não, eu acompanhei um tanto do seu trabalho lá, e na verdade você não estava preocupado com ninguém, você não estava preocupado com o meu município, você não estava preocupado com o bem-estar da nossa cidade. Então, gente, não vote de vereador de 2 meses, vote no cara que teve presente, vote no cara que questionou o seu município. Que pediu pelo seu município, que implorou pelo seu município. Eu não tenho vergonha hoje de falar que eu sou candidato. Não tenho vergonha. Porque eu tenho certeza que eu desempenhei meu trabalho aqui. Eu cobrei. Eu questionei várias e várias reuniões aqui, praticamente batendo em cima. Tem que fazer, prefeito. Tem que fazer. Hoje eu falo para vocês, se o nosso prefeito tivesse feito 1% do que eu pedi, o prefeito da cidade hoje era ele. Vocês podem ter certeza que ele saía para a reeleição e levava e sentaria naquela cadeira de voto. Só que, infelizmente, não escutou nada do que eu questionei, do que eu cobrei aqui. Então, gente, eu peço para vocês, vá para as urnas lá dia 2, vá consciente. Vá consciente, vote consciente, vote no cara que não te ofereceu. Porque o cara que não te ofereceu, você pode ter certeza que ele vai estar preocupado com você. O cara que te ofereceu o dinheiro, infelizmente, ele não está preocupado. Ele está preocupado com ele, com o bem-estar dele, com a roda do umbigo dele ou com seis, meia dúzia de puxa-saco dele ali. Vocês estão me entendendo? São essas minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a mesa diretiva, a população que se faz aqui presente, a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, a semana passada eu, nas minhas palavras aqui na Câmara, eu disse que muito se fala em renovação hoje, muito se fala em retorno para a Câmara, mas muito pouco tenho visto dos candidatos a vereadores o interesse com a população de Jataizinho. Porque fiz um desafio aqui e não vi essa semana um candidato a vereador vir buscar uma lei orgânica e um regimento interno para entender qual que é o papel do vereador, qual que é o papel do prefeito. Porque nos quatro anos que eu ando na cidade, eu percebo que tem vereador fazendo coisa demais na cidade. Tem vereador que está fazendo mais que o prefeito faz. Porque, na verdade, ele não sabe a atribuição dele. Então, eu vou ler um resumo aqui, só para os candidatos que estão escutando. Porque, às vezes, eles têm que entender qual que é o papel dele e do prefeito. Rapidinho, só para a população entender. O papel do prefeito, ele tem um dever de cumprir as atribuições previstas na Constituição Federal de 88. Ao definir onde serão aplicados recursos de impostos e demais verbas repassadas pelo Estado e pela União. A Constituição Federal determina, por exemplo, que cabe ao prefeito e à sua equipe administrar o transporte coletivo da cidade, manter programas de educação infantil e ensino fundamental, prestar serviços de atendimento à saúde da população, promover o adequado ordenamento territorial do solo urbano e proteger o patrimônio histórico e cultural do município. A aplicação dos recursos públicos deve obedecer à lei de responsabilidade fiscal, que foi fixada na lei orçamentária anual do município, proposta pelo prefeito e votada pelos vereadores, que representa o poder legislativo. Aí, o papel do vereador. Na Câmara Municipal, os vereadores decidem o futuro do município, discutem e votam projetos que serão transformados em leis. Cabe a eles fiscalizar a forma como a prefeitura administra os recursos públicos. Também deve avaliar o orçamento e levar à prefeitura as necessidades da população, ouvindo as suas sugestões. Bom, talvez eu aprendi isso dentro dos exercícios de legislatura que eu aprendi. Aprendendo isso, que me levaram a ser palestrante da União dos Vereadores do Paraná, ser palestrante da MS Treinamentos de Curso para Vereadores, e também da Unicurso, que dá curso para vereadores, onde esse ano eu dei curso no Paraná, em Curitiba, para aproximadamente 907 vereadores do Paraná. Então, eu ajudei a contribuir com vereadores dos 399 municípios do Paraná. Então, eu não estou aqui por acaso. Agora, realmente, vários são os discursos na época campanha. Como eu tenho visto, por exemplo, começou o jornalzinho, começou a baixaria, né? Mas eu queria pedir para os candidatos que eles se preparassem para ser vereador, porque o povo merece. Porque quando eu vejo falando em gasto de campanha, eu percebo que realmente tem candidatos que gastam dinheiro mesmo. Eu fico até impressionado como tem candidatos que gastam. Mas eu vejo também que a população paga bem os vereadores. Porque tem vereador aqui que tem vergonha de falar quanto vai ganhar. Mas no próximo mandato vai ganhar 184 mil reais. É o que vai custar um vereador aqui. Porque nesse mandato nosso, nós fomos afastados aqui em um certo momento irregularmente, e aqui assumiu quatro suplentes. Quatro suplentes sumiram aqui. Inclusive um, que gosta de falar bastante, um mentiroso aí, que tinha um discurso antes de assumir aqui, depois que assumiu aqui, esqueceu de falar quanto ele ganhava. E até hoje não fala mais. Até hoje não fala mais. Então, eu acho que nós temos que ter o mesmo discurso quatro anos. independente se nós vamos ser eleitos ou não. Nós temos que ter o mesmo discurso. A nossa preocupação, eu confio no povo de Jataizinho. Eu sei que o povo de Jataizinho vai votar certo. Independente de quem vai ser o prefeito de Jataizinho, independente de quem vai ser os novos vereadores de Jataizinho. Porque a população hoje entende que nós devemos uma obrigação moral com a cidade. E a obrigação é essa, que nós devemos votar na competência dos nossos legisladores. Como que nós podemos hoje pegar na mão dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, e levar para uma escola estudar e chegar lá e falar assim: ah, quem que é a professora? Ah, qualquer uma. Aqui entrar na sala vai dar aula para o seu filho. E a Câmara é assim também. Nós não podemos votar em qualquer um. Nós temos que votar naquelas pessoas que vão ter condições para ser os fiscais das leis. Para ser aquelas pessoas que vão legislar os próximos 4 anos. Esse é o papel que o vereador tem que aprender. Esse é o papel. E, infelizmente, os nossos vereadores do Paraná e do Brasil não têm entendido isso. Não têm entendido. Mas a população tem entendido isso. E a população tem mostrado isso através das suas preferências. E vai demonstrar isso no dia 2 de outubro. A população não está preocupada com um rostinho bonito, com um candidato tal ou X que está do lado A ou lado B. A população está preocupada é com os próximos 4 anos. Com um candidato que pode falar sobre um plano plurianual, com uma LDO, com regimento interno, com LOA. Que muitos passaram por aqui, vão entregar seu mandato aqui e não vão saber o que é isso. Infelizmente, muitos vão ser eleitos aqui e não vão saber o que é isso também. Porque muitos candidatos que querem essa vaga aqui não é para ser vereador, é para ter um emprego de vereador. Porque não tem profissão definida. Tem candidato aqui hoje que não é candidato, mas está esperando uma vaga de assessor de vereador aqui. Tem lutado mais para a campanha de outro candidato do que para a dele. Porque já estão falando que vão criar cargo para ele aqui na Câmara, se o prefeito dele não ganhar. Querem tirar o cabide de emprego lá de baixo e trazer aqui para cima. Então isso eu acabei aqui na Câmara. Acabei com o cabide de emprego aqui, porque eu fui o presidente que fiz concurso público aqui na Câmara. Hoje, vocês não vão ver nenhum candidato chegando na casa de vocês e oferecendo cargo para vocês, para a família de vocês, porque aqui na Câmara hoje é tudo concursado. Então esse é o papel do vereador. Legislar. Assessorar o prefeito quando for preciso. E administrar quando for chamado, quando for convocado, como eu fui convocado aqui por 5 pares aqui. Eu e mais 4 pares me elegeram presidente. Fui administrador dessa casa por dois anos, 2013, 2014. Hoje, 2013, fui conferido pela Assembleia do Estado do Paraná como um dos melhores presidentes do Paraná pela austeridade do dinheiro público. Então, esse é o papel do vereador. Agora nos 30 dias de campanha é muito mimimi, papapá e tal, e não sei o quê. O vereador vai fazer nada. Ele tem que aprender que ele tem que fiscalizar. Ele tem que fazer o que eu fiz aqui. Combater a corrupção. Sabe? Se defender quando preciso. Sabe? Cortar a despesa. Devolver dinheiro igual eu devolvi. Reformar a Câmara como eu reformei. Então esse é o papel do vereador. Então, infelizmente, é isso que deixa a gente muitas vezes triste. Porque a gente pega algumas pessoas desinformadas, como disse o vereador Jorge aqui, né? Pessoas que vivem da miséria do povo, pessoas que vivem do dinheiro emprestado, agiotas, malandros, bandidos, que não querem ver emprego na cidade, que tem a capacidade de falar assim que o povo de Jataizinho não está preocupado com o emprego. Quem não está preocupado com o emprego é ele. Porque quando o povo está desempregado, o povo paga juros para ele. Falaram que ele brigou com o 12 genérico. Que o 12 verdadeiro era o bom. Era o bom mesmo o 12 verdadeiro. Porque em 8 anos ele construiu mais de 100 casas. E esses 4 genéricos agora não deixou ele mais construir. que eu quero até pedir, senhor presidente, para ser enviado um ofício para a prefeitura municipal, pedindo para saber quantas casas hoje nós temos de aluguel no nome do senhor Dionim Valdoiano Stork, porque ele tem falado que não tem casa. Então nós precisamos saber, Jataizinho, para mostrar para a população quantas casas de aluguel esse senhor tem. Quero fazer outro pedido também, senhor presidente, de informação, que tem um candidato a prefeito aí que quer voltar da prefeitura, mentindo para o povo, que ele fala que não quer aposentar. Eu quero que seja emitido uma indicação pedindo quantos anos de serviço o senhor Wilson Fernandes tem na prefeitura, quantos anos falta para ele aposentar, e que se ele for eleito prefeito ganhando 15.500, quem que vai pagar isso? Porque é o povo de Jataizinho que vai pagar isso pro resto da vida. É esse cara que mente pro povo. Fica falando que não é o povo de Jataizinho que vai pagar. Como que não é o povo de Jataizinho que vai pagar se nós temos um fundo de previdência público do município de Jataizinho? O fundão. Então, é um prefeito mentiroso. É um prefeito que esconde quem ele tem vergonha. É um prefeito que tira foto para um jornalzinho e esconde parte da família dele. Por quê? Por quê? Infelizmente, nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que pensar nos próximos 4 anos, para que a população não venha padecer. Porque nós precisamos resgatar a imagem que o político tem na nossa cidade. Porque foram pessoas igual esse ex-prefeito, que fez essa baderna dentro dessa Câmara Municipal, através de alguns vereadores do lado dele, que fizeram o Jataizinho perder, porque esse ex-prefeito fez a campanha do quanto pior, melhor. Porque ficou 3 anos e 3 meses com o prefeito atual, e quando o prefeito atual sugeriu que poderia ir para uma reeleição, ele virou o pior prefeito do mundo. Agora, eu digo para a população, ele está falando a verdade? Ele está falando que ele é a mudança? Que mudança, se todo mundo que está lá na prefeitura foi ele que colocou? Para de mentir para o povo, senhor ex-prefeito. Para de mentir. Porque a população está cansada disso. População quer votar sem terrorismo. A população, os funcionários da prefeitura querem votar sem medo. Funcionários que nós demos um aumento real aqui, um readequamento que por 8 anos os funcionários não tiveram. Nós brigamos aqui pelo Vale Alimentação. Fala a verdade para os funcionários, ex-prefeito, que o senhor tem um ADIM pronto, uma ação direta de inconstitucionalidade, para o senhor fazer a mesma coisa que fizeram com 54%, que muitos servidores morreram e não receberam, inclusive meu pai morreu e não recebeu 54%. Fala a verdade, senhor ex-prefeito, que o senhor falou aqui através do seu líder aqui na Câmara, aqui no fundo, que era o presidente da época, que se o senhor ganhar a prefeitura, o senhor vai cortar o aumento que nós demos para os professores, que o senhor vai cortar os 30% em 6 anos que nós demos para os servidores. Fala a verdade, senhor prefeito. Ex-prefeito. Então, são essas minhas palavras. São essas as palavras que eu não mudei meu discurso e não mudei de lado. São essas palavras que me fizeram estar aqui toda segunda-feira, sem falta nenhuma. Porque uma falta que teve foi porque aquele senhor bagunçou aqui dentro e não deixou ter a reunião. Porque eu tive aqui o aproveitamento de todas as sessões legislativas do 4 anos. Porque o povo de Jataizinho me pagou e pagou bem para mim trabalhar para vocês e ser funcionário de vocês até dia 31 de dezembro de 2016. E esse é o papel do legislador municipal, esse é o papel do vereador de Jataizinho.
Vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus novos pares, munícipe aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Geração, eu quero cumprimentar aí a todos, meu boa noite, e começar dizendo aí, pegar uma carona, vereador Alex, até comentou de um jornal aqui, que o ex-prefeito Vilcim colocou a família, mas esqueceu que ele também tem um irmão que mora junto com a mãe ali. E dizer que ele colocou
colocou as fotos aqui de alguns maquinários novos, mas esqueceu de falar que deixou para o prefeito atual pagar. Esqueceu de colocar aqui a máquina da pula-pula, que eu sempre falei aqui, que superfaturou na compra. Esqueceu de colocar o trator de esteira, também que superfaturou. E colocou uma ponte aqui que ele fez, que é a ponte de 47 mil reais, e a prefeitura fez uma esses dias, gastou 15 mil. Esqueceu de colocar aqueles caminhão vermelho que ele comprou, que se chama Sapão, que foi superfaturado, não colocou aqui também. E aí, a gente vê algumas pessoas parabenizando a administração do ex-prefeito Vilcinho. Uma administração que tem secretário hoje que está acompanhando ele, que foi lá em Londrina comprar brinquedo, na época para as crianças, e comprou uma panela elétrica. Panela elétrica, aquela que faz arroz. Eu nunca vi brinquedo, a panela elétrica virar brinquedo. E aí vocês sabem o que aconteceu? O cidadão que hoje está lá junto com esse ex-prefeito e que quer voltar aqui na prefeitura, a panela elétrica era 220, lá na casa dele era 110. Então não serviu. Um cidadão que apresentou uma nota aqui, que esses canteiros da avenida aqui, da Antônio Brandão de Oliveira, era para estar cheio de muda de rosa. Que veio uma nota aqui, e até hoje você não viu uma rosa. É esse cidadão que querem pegar a prefeitura de novo. É esse cidadão que quer comprar peça para a prefeitura de novo. Que não teve coragem de sair candidato para a reeleição. Então, essa é a administração de 8 anos que quer pegar de novo a prefeitura. Sabe por quê? Porque ele pensa que a prefeitura é dele. Essa administração, que em 8 anos, eu sempre estou falando aqui, que não fez uma casa que o povo tem condições de pagar. É uma administração corrupta, fraudou o nosso município, uma administração de um prefeito ladrão, que roubou a prefeitura, e hoje, o prefeito, em outras administrações, ele usava o nome da família Germano. Ele tem que sair na rua e explicar para a população por que que a família Germano não está no palanque dele. Ele tem que explicar para a população por que que a vice-presidente aqui, a vice-prefeita, não está no palanque dele, a Miriam Tarosso. Não sou eu que tenho que explicar. É ele. Ele tem que explicar para a população por que que ele perdeu o seu grupo. Mas você sabe por quê? Porque o grupo que ele tinha, ele só pensava em 3 pessoas. E o que que aconteceu? Perdeu. Então, ele tem que explicar para a população que um prefeito de 8 anos não trouxe um emprego para o município. Não trouxe uma casa. Eu falei aqui, falo todas as reuniões. Um prefeito que chegava na sexta-feira, tirava aqueles pneus que podia ser ressolado para uso, só que na segunda-feira ia no barracão e os pneus sumiu tudo. Ninguém sabia o paradeiro dos pneus. Uma administração que em 8 anos não viu o valor do servidor público. Então não adianta chorar o leite derramado agora. A população já viu como é que está a campanha. Uma campanha derrotada. Uma campanha de mentira. Porque agora diz que vai fazer. É, porque agora os problemas de Jataizinho agora tem solução. Mas por que que não resolveu nesses 8 anos? Eu quero também, meu caro presidente, que o senhor faça um ofício aqui para a prefeitura municipal, porque lá na Associação do Servidor Público tinha mais de 2 carretas daquela tubulação de concreto que é cortado no meio. E agora, eu estive na associação esses dias, e não existe mais lá. Eu quero saber onde foi colocado isso. Porque aqui o município não tem obra nenhuma para ter colocado aquilo lá. E o município pagou por aquilo ali. E eu gostaria até que o senhor presidente mandasse um ofício amanhã. Amanhã, para saber que obra que foi usado, 2 carretas de tubo de concreto que estava lá na associação. Que são aqueles tubos que são cortados no meio. Que era para fazer galeria. Porque nós não temos conhecimento de nenhuma obra. Então, eu quero dizer aí para algumas pessoas, para alguns ex-secretários da administração do Vilcinho, que quem tem que prestar conta para o povo são eles. Um prefeito de 8 anos que não fez uma iluminação pública na cidade, mas foi lá na ponte do Rio Tibagi fazer uma iluminação que não é coisas do município, seria da Iconorte, onde eu já falei aqui que foi superfaturado. Um prefeito que não faz manutenção numa quadra de esporte, como eu já citei lá no Massami Noi. Então, eu quero dizer, e não adianta aí agora ficar falando que o grupo Otto é uma turma de bandido. Engraçado que esse pessoal que vieram para esse outro lado também fez parte dele lá no passado. Na época ninguém era bandido. E não adianta dizer aí que o Bidu está caçado, porque quem tem que me caçar é o povo. Porque eu não tenho nenhum oficial de justiça atrás de mim para intimar. Porque eu não roubei nada. Porque o oficial de justiça está à procura do candidato a prefeito aí. Para ele ser intimado que ele roubou o município. E que a intimação eu dei aqui. Meu nome, meu número, vai estar lá na urna. Então não adianta querer denegrir minha imagem, que eu estou caçado. Para a gente estar caçado aqui, a gente tem que ter roubado alguma coisa. E realmente ser condenado. Agora, não adianta falar aí, porque eu não roubei nada, não tenho oficial de justiça atrás de mim para intimar. Agora, querem fazer uma tempestade num copo d'água. Qual foi o crime que eu fiz de ter abandonado o serviço da prefeitura e não ter voltado mais a trabalhar? Toda eleição, eu não vou ser candidato. Mas eu quero mostrar para ele que a vitória vai chegar. E eu vou desfilar e vou passar em frente à casa dele e vou soltar rojão. Por quê? Porque quem tem que me caçar é o povo. Eu sempre falei isso aí. Agora ele não precisa fugir, ele está fugindo do oficial de justiça. Porque o oficial de justiça está desde o dia 16 atrás dele, para intimar ele do que ele fez de ato de improbidade administrativa, que ele desviou 27 mil reais do município. Esse é um dos primeiros. Ele tem conta reprovada no município, ele está com uma liminar. Eu não tenho conta nenhuma reprovada. Eu não estou com liminar nenhuma. Agora, ele está. Quem tem que explicar para a população é ele, não eu. E não ficar dizendo aí, olha, vocês não votam no Bidu porque o Bidu está caçado. Pergunta para ele por que eu estou caçado, o que, que eu roubei. Até para as pessoas que falam isso. Então, não adianta. Não adianta querer denegrir minha imagem. Por quê? Porque eu venho aqui e falo a verdade. Então, eu vejo aqui, ó, vereador Dil Pitbull, faz 3 sessões, presidente, que não comparece aqui nessa casa. Isso é uma falta de respeito, tanto aqui na Câmara, como com a população, com aqueles eleitores que colocaram ele sentado aqui nessa cadeira. E aí, quando é no outro dia, aparece aqui trazer um atestado médico. E você vê o dia inteiro esse cidadão andando, fazendo campanha, pedindo voto para outra pessoa. E quando é na terça-feira, vem aqui trazer um atestado médico. O senhor precisa, presidente, tomar uma providência. Urgente! Porque isso aqui não é brincadeira, essa casa aqui não é brincadeira. Engraçado que quando ele estava sentado aqui, ele achou que ele era dono dessa casa aqui. E ele fez o que ele quis. E aqui não é a casa dele. Aqui, essa casa aqui é do povo. Essa casa aqui não é minha, não é de nenhum vereador. É do povo. E isso aqui tem que ter respeito. Eu acho, presidente, que esse cidadão não poderia nem receber o subsídio. Porque ele não merece. Um cidadão que já foi caçado por essa Câmara e voltou através do liminar. Um cidadão que roubou o nosso município, que todo mundo sabe, que tem um monte de denúncias já na promotoria, que está sendo averiguados, está sendo feito todos o levantamento de preço, e que uma hora vai estourar. Como estourou do ex-prefeito Vilcinho, que começa a se estourar. Eu quero dizer, meu caro presidente, que eu não prometi nada, como eu sempre falei, que o vereador não pode prometer, que o vereador não tem a caneta na mão para fazer obra, que o vereador ele tem que fiscalizar o dinheiro que vem para o município, que o vereador tem que fazer indicação para o prefeito. Esse ex-prefeito Vilcim tem que explicar por que, que ele comprou a clínica, o terreno da clínica da mulher, e ele não fez até hoje. Não incentivou as empresas para vir para o município. Ele tem que explicar que ele comprou um terreno lá na vila e já faz 6 anos. Que não construiu a quadra que prometeu. Então não sou eu que tenho que explicar. Nosso papel aqui, o projeto veio aqui para comprar o terreno, nós votamos. Mas quem tinha que construir era ele. Ele tem que explicar lá para aquele povo do Jardim Maria Júlia por que, que ele não terminou o asfalto. Porque ele prometeu que até 31/12/2012 o assalto ia estar pronto. Mas não. Enganou aquele povo lá. Acabou 2012. Está acabando 2016. E está lá o povo sofrendo. E o povo continuando aqui pegar o ônibus e trabalhar em Londrina. Por isso que eu falo para vocês aqui, que estão aqui ouvindo, os ouvintes da Rádio Nova Geração, a população, eu falo que esse prefeito é ladrão, ele roubou o município. Eu fiz um desafio para ele vir aqui fazer um debate com o vereador Maurílio aqui, explicar, porque eu estou acusando que ele é ladrão, eu estou falando que ele é ladrão. Por que que ele não me denuncia lá no fórum em Biporã? Ele, a equipe dele roubou o município. Até hoje eu não recebi uma intimação que eu falei que ele é ladrão. E eu provo que ele roubou o nosso município e quer voltar aqui para roubar novamente. Ele fez uma reforma no ginásio de esporte que meteu a mão, custou mais de 1 milhão. Eu falei aqui da Casa da Cultura, que ele derrubou a Casa da Cultura, que custou mais de 130 mil reais, que foi feito. Eu falei aqui que ele comprou um monte de academia ao ar livre e deixou acabar também, porque não fez manutenção. Então, ex-prefeito Vilcinho, eu falo que você é ladrão e até hoje você não me processou. Eu quero que você vá lá no Ford Biporã e processa o vereador Bidu, que está te acusando que você é ladrão. Você e mais algumas pessoas que roubaram aí, trouxeram nota fria aqui que com muda de rosa, panela elétrica. Então, meus caros munícipes, está chegando. Domingo é a eleição.
Conclui, vereador.
Domingo é a eleição. E eu tenho certeza que eu vou assistir de camarote a derrota desse ladrão que roubou o nosso município. Eu vou assistir ele andar de cabeça baixa, como ele andou ontem, lá na festa do Tigrinho, que ele chegou lá e ninguém deu ousadia para esse ladrão. Obrigado, presidente.
Mais uma vez eu quero dar meu boa noite a todos e quero estar, diante de tantas críticas que estamos sofrendo aí nas redes sociais, eu quero dar uma resposta para a população, onde teve alguns debates e algumas reuniões e eu não estive presente. Eu não estive presente, primeiro, o meu compromisso é com a cidade, o meu compromisso é exercer o meu cargo que eu fui eleito. E como nós temos as reuniões todas as segundas-feiras, primeiro eu preciso cumprir o meu trabalho, eu preciso estar presente aqui na Câmara, porque vocês me pagam muito bem para me exercer o trabalho como vereador. Então, independente de campanha política, eu estou aqui fazendo o meu papel. Então, só estou deixando bem claro, por isso que eu não participei de alguns debates, não estive em algumas reuniões, porque eu preciso manter, primeiramente, exercer o cargo que vocês me colocaram. E preciso cumprir isso. Por isso que, primeiro, a minha obrigação, e depois correr atrás de política. E várias pessoas me criticaram nas redes sociais que eu não estive presente em algumas reuniões aí. Eu não estive presente pelo fato de eu cumprir com a minha obrigação. Igual o vereador Maurílio já disse, que tem vereador que não esteve presente, os funcionários públicos ficam tranquilos, que esse valor do subsídio dele será descontado e esse valor nem vai vir para a Câmara, vai ser repassado para o Vale Alimentação do servidor municipal, porque ele sim tem que ser valorizado, e não o vereador que deixa de cumprir com o seu cargo. Se não quis participar das reuniões, então não tivesse candidato para vereador. Porque se ele não sabe cumprir com a população, então não coloca o seu nome à disposição. Passamos então para o período das explicações pessoal, para tratar de assuntos de relevância. Vereador Clóvis da Silva Cordeiro, vereador Clovinho.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite, munícipes que se fazem presente. Eu gostaria de cobrar mais uma vez aí, na verdade não ia falar, não está nem preparado no discurso aí, gente, mas eu gostaria de uma resposta, que o senhor mandasse um ofício lá para o executivo em relação
ao nosso conjunto, vereador presidente, Maria Júlia, que na verdade a população está pedindo uma resposta, que até houve ali uma coleta de assinaturas ali, onde o bairro inteiro, um baixo assinado da população ali, onde o bairro inteiro acabou que abrindo um processo aí para ter a resposta. Que infelizmente nós precisamos dar uma resposta concreta para eles. Vai acontecer alguma coisa dentro de 5 meses ou não vai, vai ficar para o próximo que entrar, né? Eu acredito que a população necessita dessa resposta. E essa resposta, na verdade, senhor presidente, teria que ser com papel. Porque tem acreditado, falar até papagaio fala. Então, com papel na mão, você chega e dá a resposta, está aqui. Não vai acontecer esse ano, não. Tem a possibilidade de acontecer. Nós temos, corremos atrás de um recurso e tal, e tem a possibilidade de acontecer. Mas, com papel, com documento, cobrando que, ou dando a resposta para a população ali do Maria Júlia. Aí vamos também, senhor presidente, questionar aí a questão da malha asfáltica. Vamos questionar aí a questão da malha asfáltica, pedindo uma resposta aí para estar dando continuidade aí durante 5 meses, que queira ou não queira, quem, independente de ganhar ou perder a eleição, até 31 de dezembro nós somos vereadores e vamos estar aqui questionando e cobrando o Executivo Municipal. São essas minhas palavras, senhor presidente. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos os municípios que fazem presente e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Bom, senhor presidente, eu queria usar a palavra mais uma vez, nesse momento que nós estamos a última sessão antes da eleição, né, que nós vamos aqui proferir o nosso discurso. Muitos chegarão aqui na segunda-feira que vem como candidatos reeleitos, outros, infelizmente, talvez pode acontecer de não estar, mas eu queria desejar a todos os candidatos uma boa sorte e dizer que política não se faz com agressão, principalmente à família dos candidatos. Né? Minha família já foi muitas vezes criticada aqui dentro dessa casa, vocês sabem disso, ofenderam a minha família, e muitas vezes nós políticos, às vezes a população acha que nós somos simplesmente um vereador, simplesmente um vice-prefeito, uma vice-prefeita, um prefeito, mas nós temos família. Nós temos filhos, nós temos mãe, pais, muitos têm ainda, eu não tenho, perdi o meu faz 6 anos, e sinto muita falta dele sentado ali onde está o Maurício ali, que era o lugar do meu pai, onde ele sempre acompanhou eu como vereador, sabe? E falando em família, eu quero mandar um parabéns à minha filha, né, doutora Desirê Furlan de Faria, que está abrindo o escritório dela aqui em Jataizinho, né? E porque eu pedi isso para ela, porque ela, advogada, ela poderia estar abrindo o escritório em qualquer cidade, mas ela quis abrir aqui em Jataizinho, porque ela vê que a nossa cidade tem perspectivas de melhora de futuro. E ela é uma das pessoas da minha família que investe em Jataizinho. Igual meu irmão investe a Taizinha, minha irmã investe a Taizinha, diferente do ex-prefeito, que colocou as coisas dele financeiras lá em Biporã, lá em Londrina, no nome do cunhado dele, as lojas de moto e outros segmentos que ele tem fora daqui, todo mundo sabe disso. Essa é a diferença, que enquanto alguns parentes de político vão para o Facebook falar mal de mim, a minha família investe em Jataizinho e a minha família acredita em Jataizinho, e por isso que eu estou na política de Jataizinho, porque a minha família me acompanha aonde eu estou. E eu acho que isso é o ideal para a população de Jataizinho, que as nossas famílias, as famílias dos políticos, as famílias dos eleitores, possam acreditar na nossa cidade, possam acreditar que Jataizinho tem jeito sim e vai mudar nos próximos 4 anos. Eu passei essa semana lá onde teve uma invasão perto do Antônio José Vieira, até de alguns lotes ali, 20 e poucos lotes. A invasão ali que já estão até chamando de, se eu não me engano, Boa Esperança. Eu fiquei lembrando do pessoal do Bela Vista, quando invadiram lá embaixo. Eu fiquei vendo como que é a diferença de um prefeito humanitário de um ex-prefeito que não tem o temor de Deus e não respeita a população. Quando Bela Vista foi ocupado, o ex-prefeito, que é candidato de novo, fez uma reunião com nós, vereadores, no gabinete dele, que fazíamos parte, onde nós todos fomos contra, os vereadores da época. Ele queria que nós fizéssemos alguma forma de uma lei para tirar aquele povo do Bela Vista. Ele começou a dificultar de várias formas para não levar água para aquele povo. Esse ex-prefeito tinha um plano na cabeça dele, junto com o empresário, no setor de loteamento e empreendimentos imobiliários, que era de tirar aquela população lá do Bela Vista e fazer ali um condomínio fechado. Porque nós sabemos que uma das áreas mais bonitas de Jataizinho hoje, e mais localizada que você vê a cidade inteira, é o Bela Vista lá. E esse ex-prefeito, o plano dele era tirar a população de lá. Hoje eu vejo que a população que ocupou ali aquela Boa Esperança ali em cima, foi conversar com o prefeito, com o chefe de governo, e eles mais do que prontamente foram lá no SAAI, oficializar o SAAI, para que possa estar ligando água para os moradores de lá. Então essa é a diferença que você vê de pessoas mesquinhas, que era o ex-prefeito municipal, que tem como Deus o dinheiro, que tinha na cabeça dele um investimento junto com esse empresário, e hoje você vê um prefeito que, mesmo não disputando uma reeleição, ele tem uma preocupação com aquelas famílias que estão ali, que é a preocupação que nós políticos temos que ter com as necessidades básicas, como água, como luz. Eu vejo também que, como o vereador Jorge disse, teve que sair, que teve um compromisso, mas como o vereador Jorge disse, quando nós sentamos com o prefeito que deixa o mandato dia 31 de dezembro, quando nós sentamos dia 30 de dezembro de 2015 com ele para conversar, nós pedimos duas coisas para ele, eu e o vereador Jorge, que na ocasião o vereador Calvinho não pôde ir e nem o vereador Maurílio. Nós pedimos que ele desse a perda salarial dos servidores públicos municipais, que no mandato do ex-prefeito chegava em torno de 30%. E também o dos professores, que ia de 26% a 33%. Nós percebemos a insatisfação da bancada do ex-prefeito, que era composta por dois vereadores, de tentar travar esse projeto aqui. Guardou na gaveta o presidente da época, o senhor Adilson, que tem pessoas na casa dele que são servidores públicos, dentro da família dele. Ele querendo prejudicar não só a classe trabalhadora do município, mas a sua própria família ele queria prejudicar. Esse é o governo que o ex-prefeito fez, o governo da miséria, o governo daquele ex-prefeito que hoje chega nas casas e lembra do favor que ele fez, como se fosse um favor. Ele dá uma laqueadura para a pessoa, ele dá uma cirurgia, ele dá um remédio, ele dá alguma assistência social. Isso não é favor, senhor ex-prefeito. Isso é obrigação do Estado e é obrigação do município. Não venha hoje cumprimentar as pessoas na casa e ficar lembrando e jogando isso na cara do eleitor. Quero lembrar mais uma vez que a família de Jataizinho tem que ser respeitada nessas eleições. Porque não está em jogo apenas o momento político de 30 dias e saber quem vai ganhar ou quem vai perder. Está em jogo o futuro de 4 anos da minha, da sua, da nossa família de Jataizinho, que vai estar aqui. Porque esse prefeito, com certeza, ele perdendo o mandato, ele perdendo a eleição, ele não vai estar aqui em Jataizinho.
Ele vai para uma das casas que ele tem fora daqui, porque ele tem terreno em Londrina, ele tem casa em Biporã e muitos outros lugares. Então, esse é o jeito que esse ex-prefeito fez política. Fez política com a miséria da população. Sorte que eu descobri isso no final do mandato, porque muitas vezes defendi esse cidadão aqui. E me envergonhei depois e pedi desculpa para a população. Porque quando eu vi que ele tentou me chamar para um grupo de corrupção que ele queria fazer parte, formar Jataizinho, eu não aceitei. Como o prefeito atual não aceitou também fazer parte desse grupo com ele e apoiar ele de novo para a reeleição. Como a vice-prefeita também não aceitou fazer parte desse grupo com ele que está aqui hoje, a Miriam Lúcia Taroso. A partir do momento que você não aceita mais fazer parte de um grupo de corruptos, igual esse ex-prefeito, ele começa a falar mal de você. E aí, talvez seja por isso que esse ex-prefeito está sozinho hoje. Porque muitas pessoas boas não quiseram fazer parte da panela dele de corrupção. Por isso hoje abandonaram ele. Porque nós não mudamos de lado. Quem mudou de lado foi ele, que preferiu a meia dúzia de corrupto. Aquela meia dúzia de pessoas que vivem da miséria do povo. Aquela meia dúzia que quer voltar para a prefeitura, quer voltar a comprar peça, quer voltar a comprar óleo, quer voltar a vender pneu novo como se fosse velho. São essas pessoas, esses agiotas que vivem da miséria do povo. Essas pessoas querem voltar para lá. Mas nós não fazemos parte disso. Nós não fazemos parte dessa política. Independente de quem seja os próximos que vão sentar nesse colegiado aqui, nós temos que orar para que Deus possa dar o melhor resultado. Possa dar o melhor resultado. Chegou o momento da reta final, onde eu digo que nós vamos conhecer os políticos que estão pedindo voto hoje só depois de domingo. Porque até domingo, todo político é bom, todo político é bonzinho, todo político é trabalhador, todo político é honesto. Eu quero que você, cidadão, entenda se você vai ver na figura de quem você está votando esse perfil do político que você vai votar. Porque vai ser esse político, domingo, que vai representar você nos próximos 4 anos. É esse político que vai honrar as famílias de Jataizinho e vai lutar por ela nos próximos 4 anos. Então, eu deixo aqui o meu discurso, um discurso que eu fiz por 4 anos, um discurso que eu não mudei, um discurso onde busquei de todas as formas lutar pelo povo de Jataizinho, com unhas e dentes, lutei muito, e eu acho que agora é a hora da população entender quem serão aquelas pessoas que realmente estiveram do lado da população nos 4 anos. Eu quero também dizer para que o povo de Jataizinho vote sem medo, vote sem perseguição, principalmente os servidores públicos, como eu disse no meu primeiro discurso. Não é só dentro da prefeitura, algumas empresas de Jataizinho também, forçando os funcionários, colocar adesivo, votar na candidata, votar no candidato. Esqueçam isso, o voto é secreto. Votem sem medo, independente de quem são qualquer um dos 50 candidatos a vereadores ou qualquer um dos 2 candidatos a prefeito. O voto é livre, o voto é espontâneo. O voto é conferido pela Constituição Federal como um ato de liberdade. Um ato que foi conferido, que muita gente teve que sofrer, muita gente teve que ser presa lá no passado, morrer, ser exilado do Brasil, para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade de votar. Então, chegou a hora da população votar sem medo, votar para os próximos 4 anos. Que Deus possa abençoar cada eleitor e que no dia 2 de outubro possa escolher o resultado da nossa cidade para os 4 próximos anos. Que Deus abençoe a todos os candidatos, que Deus abençoe a todos os eleitores e que nós possamos ter no domingo a festa da democracia, independente de qual seja o resultado.
Peço
a senhorita vice-prefeita Miriam Lúcia Tarus, que faça parte da mesa executiva e que sinta-se à vontade nessa casa. Com a palavra, vereador Laércio Fernandes Quitério. Vereador Laércio Quitério.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes. Agradecer a presença de todos aqui, da vice-prefeita, da Nádia e de todos aqui. Bom, senhor presidente, gostaria que o senhor, cada vereador faz um discurso, cada um fala. Gostaria que o senhor mandasse um ofício ao executivo, sabendo sobre as câmeras de vigilância, de segurança da nossa cidade, onde andando nos comércios aí, nós somos bastante cobrados da segurança de Jataizinho. Então, gostaria que o senhor mandasse um ofício aí ao executivo, sabendo se vai estar em manutenção, se vai funcionar, se vai... como que está as câmaras nossas de Jataizinho. Andando para o sítio também, quero até primeiro, presidente, mandar aí, agradecer aí que foi feito a ponte ali da Água das Flores, que foi bastante cobrado aqui, nós... vereadores aqui, principalmente o vereador Laércio, que anda muito no sítio, água na Água Branca, água do Tigrinho, água do Pari. Oi? Então, parabenizar o Tamir, parabenizar o Reinaldo, que trabalhou na construção dessa ponte, correu lá na doação de alguns eucaliptos para que faça, que fosse feito aquela ponte. E nas andanças nossas aí pelo sítio, pela zona rural, fomos bastante cobrados. A única coisa que eles cobram é só a estrada. Nós queremos a estrada para nós transportar os nossos produtos. Então, quero cobrar aí do executivo que continue depois do final aí da campanha de domingo, que continue fazendo as manutenções das nossas estradas rurais, onde eu, durante esses 3 anos e meio aí de mandato, fui cobrado e cobrei aqui na Câmara, onde foi ponte, nessas enchentes, onde nós somos bastante cobrados dos agricultores da nossa cidade. Então, eu gostaria que o senhor mandasse um ofício também, né, para que dê continuidade, que não pare no dia depois da eleição, que continue aí as nossas manutenções. E também a limpeza da nossa cidade, tem muito entulho na nossa cidade, então eu gostaria que o senhor mandasse aí um ofício também. Aí eu sei que o Tamir e o Reinaldo estão fazendo um brilhante trabalho na cidade, da maneira que pode. Nós sabemos que está uma dificuldade no nosso município em repasse financeiro. Então eu gostaria que mandasse também um ofício para o Tamir aí, para o executivo, para que faça a manutenção. E também desejar uma boa sorte a todos os candidatos aí que saírem aí à disputa, que deram a cara para bater, que vença o melhor. Que Deus também proteja todos os candidatos, que até de domingo não tenha nenhuma intriga, nenhuma briga, continue sempre em paz. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Maurílio Martiello. Vereador Bidu.
Bom, última sessão aí antes das eleições, eu estou vendo aí alguns candidatos, o Tizil, o Bill, o Cláudio Adão, o Nenê Tapeceira, a Cíntia já esteve aqui. Vocês têm mais algum aí? Quero dizer que todos têm condições de sentar nessa cadeira aqui. Quero dizer que não é porque eu já estou sentado aqui que eu tenho, sou melhor do que qualquer um de vocês que estão disputando uma cadeira aqui. Aqui, como eu sempre falei, isso aqui não é meu, isso aqui não é de nenhum dos vereadores e nem do prefeito. Isso aqui é da população. E eu tenho certeza que quem estiver sentado aqui vai fazer o seu papel, como eu sempre fiz, que foi fiscalizar. fiscalizar o dinheiro público, o dinheiro que veio para o município. Como vou fazer até o dia 31/12/2016? E dizer, até o vereador Laércio citou aqui das câmaras, eu já não falo mais câmara. Isso aqui foi mais um elefante branco que o ex-prefeito tirou o dinheiro do município, mais de 2 milhões, e que realmente a população não teve benefício nenhum. Por quê? Porque era um convênio que tinha com as empresas e era pago todo mês descontado do município. E em nenhum momento funcionou isso aqui. E dizem que para funcionar tem que começar do zero. Então, para começar, para funcionar, tem que começar a gastar de novo. E é isso que não pode. Pegar o dinheiro, gastou e está aí, e a população não teve benefício. Como eu sempre falei aqui, que aqui teria que passar alguns vereadores que sentarem aqui, não pode pensar que ele tem que fazer o que o prefeito pedir. Que aqui o vereador tem que ser independente. Porque vocês podem ter certeza, se alguns tivessem feito o seu papel, Jataizinho poderia estar melhor hoje. Porque alguns esquecem de suas promessas com a população e depois pensam em si próprio. Esquece de fiscalizar e aí se compromete com o executivo. Eu sempre falei aqui que eu não tenho rabo preso com o prefeito. Meu candidato hoje aqui, todo mundo sabe, é o Dirceu Urbano. E pode ter certeza, se ele estiver sentado lá, continuarei fazendo o mesmo papel. Cobrando, fiscalizando, se eu estiver sentado aqui também. Então, não posso dizer se vou estar ou não, só depois que contar os votos. Mas pode ter certeza de uma coisa. Vou sair daqui de cabeça em pé. E também, se voltar, voltarei de cabeça em pé. Porque eu tenho certeza que eu cumpri meu papel. Tenho certeza que eu honrei os votos que me foram dados. Os 418 votos que eu tive na eleição passada. Esses votos, não só eles, mas representei a população aqui. Porque eu não fui vereador só dos 418. Eu fui vereador da população de Jataizinho. E dizer, meus caros munícipes, eu sempre falei que Jataizinho, o prefeito que sentar naquela cadeira, tem que administrar sem coração. Colocar as pessoas nos lugares certos, sem compromisso, de campanha. Não pegar algumas pessoas que estão numa área, mas que estudou em outra. Como acontece no município, por questões políticas, por compromisso político. E é por isso que a nossa cidade está a desejar. Porque veja bem, como que você coloca uma pessoa na área da agricultura, se uma pessoa estudou jornalismo? Como que uma pessoa coloca uma pessoa na contabilidade se nunca estudou contabilidade?
Então é isso que precisa mudar. Acabar os compromissos políticos e colocar as pessoas com capacidade. Porque só assim irá melhorar a administração. E cobrar. Porque todas as campanhas, todos os problemas do município têm solução. Só que depois que sentam lá, os municípios, os problemas não têm mais conserto. E dizer, eu quero, estou vendo o Tamir aqui, como o vereador Laércio falou, quero agradecer aí, Tamir, pelos seus esforços aí, a ponte do, ali do São João. Passei por ali, ficou pronta, ficou boa. A Água das Flores, lá do, do Augusto Rochino. Parabenizar, sim. Isso sim é ver realmente o seu trabalho. Você se dedicou e merece seus parabéns. Então, gente, quero me despedir aqui da última sessão antes da eleição. Agradecer a todas as pessoas que estão empenhadas em minha campanha. Por quê? Porque eu sozinho não chego a lugar nenhum. E se chegar, a vitória não é só minha. É de todo mundo que acredita em mim e que vai depositar o seu voto de confiança. Obrigado.
Mais uma vez, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero desejar boa sorte a todos os candidatos a vereadores, aos dois candidatos a prefeito, aos vice, e que Deus possa estar iluminando a cada um que eleito for nesse domingo, que possa estar aqui e brigando e lutando pelo povo. Como eu já disse no meu discurso anteriormente, eu saio daqui no dia 31 de dezembro, que eu não coloquei meu nome à disposição como vereador, mas saio com as graças de Deus. Quando nós fizemos o nosso juramento aqui, vou sair por essa porta e tenho certeza que eu, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, terá muito orgulho que vou sair daqui sem manchas no meu nome. Onde eu fui o vereador que mais indicações fiz nesse mandato até hoje. Onde vou sair com orgulho de ter enfrentado juntamente com os professores a reposição salarial deles, que eles ficaram 8 anos sem ter. O professor, onde aquele que às vezes cuidam bem mais dos nossos filhos do que a gente mesmo. Que quando sai, muitos pais trabalham o dia todo e à noite quando os filhos dormem. Então a maior parte da educação dos nossos filhos são o professor que dá. Mas o maior orgulho que eu saio é que eu assumi um compromisso e com a bênção e a graça de Deus eu consegui cumprir. No dia que eu sentei dentro do gabinete do prefeito, que eu falei com os secretários que estavam lá presentes, juntamente com o Anderson, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais do município de Jataizinho, eu falei: se eu for presidente da Câmara, vocês podem ter certeza, vocês terão o Vale Alimentação. E com a bênção de Deus, a partir do dia que eu cheguei aqui, eu consegui fazer, diminuir as despesas, onde eu economizo R$45 mil por mês, onde esse valor eu nem peço o repasse do prefeito, eu deixo nos cofres públicos para que seja pago o Vale Alimentação do servidor. Aquele Vale Alimentação que é tão merecido, que até na minha opinião é pouco, que eles merecem mais, só que foi a economia que eu pude fazer aqui na Câmara. Então, como eu já disse, eu não deixei o meu nome à disposição como vereador, mas tenho certeza que saindo daqui, todo servidor que eu sempre defendi, independente de ser candidato eleito a qualquer coisa, vai ter o meu respeito e tem o meu respeito. Da mesma forma que eles também podem me respeitar como pessoa, como humano, que eu respeito eles da mesma forma que eu me respeito. E peço que nesse 2 de outubro agora, o direito de vocês exerçam de cabeça tranquila, de cabeça fresca e de coração. E que vocês possam escolher o que vocês acharem melhor, sem medo de perseguição e sem medo de depois sofrerem.
Porque eu acredito que cada pessoa oferece o que tem. E a cidade é pequena e cada um conhece a cada vereador e cada prefeito que colocou o nome para representar vocês. Então que Deus ilumine a cada um de vocês, que Deus possa estar iluminando os 9 vereadores que forem eleitos e o prefeito e vice-prefeito, que dependente de quem seja, que possa fazer o trabalho, nem para um, nem para dois, nem para três, mas que faça o trabalho para a cidade, que a cidade é de vocês e vocês merecem um futuro melhor. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença de cada um que aqui estão e convido a todos para a próxima reunião ordinária, na próxima segunda-feira, dia 3 de outubro. Um beijo no coração de cada um e que Deus abençoe e ilumine a todos. E que todos vocês vão para suas residências e que Deus acompanhe.